Mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados a cada fecho de tarde de sexta-feira. E esta sexta não é exceção. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E connosco tinha de ser a presença da DECO, a Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor, na pessoa da doutora Tânia Santana, jurista da DECO, há já tanto tempo. Tânia, é um gosto tê-la connosco.
Olá, boa tarde. É um gosto também da nossa parte estar aqui no programa, que tanto nos diz, e também neste dia tão especial, para nós, DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, isto porque, lá está, celebra-se o dia de todos nós, consumidores, e portanto é sempre bom refletirmos sobre questões que nos dizem tanto no nosso dia a dia.
Mesmo, vamos aprender um bocadinho neste final de tarde de sexta, aproveitar aqui a ajuda da doutora Tânia Santana, cumprimentar também o Hotel das Salinas, que nos recebe sempre com o seu chazinho, os seus bolinhos simpáticos e toda a simpatia do mundo. Tânia, consumimos cada vez mais ou estamos a diminuir o consumo? Em que ponto estamos?
Bem, podemos dizer que, de facto, a sociedade em que nós vivemos caracteriza-se por ser uma sociedade de consumo, não é? Em que a publicidade, o marketing feito pelas empresas, leva-nos a nós, consumidores, a querer sempre mais, não é? E muitas vezes somos seduzidos para comprar determinados bens ou subscrever determinados serviços que muitas vezes não. Na realidade, não necessitamos. Claro que temos que dizer que há esta variedade de bens e serviços à disposição do consumidor, bem como variadíssimas possibilidades ou processos de compra e também diversos meios de pagamento, porque isto aqui tanto transacionamos na presença, não é? Como também no online. Portanto, os problemas vão surgindo, ou seja, as vicissitudes, as dores de cabeça no nosso dia a dia podem ter dois cenários, não é? Quando é feita a contratação, vamos dizendo assim, de forma presencial, em loja, mas também a contratação feita online, que é uma realidade e que desde a pandemia o seu cunho ficou e as compras online continuam em grande exponencial.
Neste momento, Tânia, em Portugal, qual é o número um das reclamações que vocês na DECO recebem aí por parte de nossa parte, consumidores?
Bem, nós podemos dizer que, de facto, ao longo destes 50 anos da nossa existência, não é? Porque este ano também a nossa associação celebrou os 50 anos, no passado dia 12 de fevereiro, e, portanto, nós podemos dizer de uma forma certa que, efetivamente, as telecomunicações é o setor, efetivamente, que mais reclamam os consumidores portugueses. E reclamam porquê? Reclamam porque os serviços não têm qualidade, a velha questão da fidelização, se existe, se não existe, se é legal, a questão da faturação, da prescrição, as práticas comerciais desleais que tanto atingem os nossos consumidores, sejam feitas por telefone ou mesmo à porta das suas casas. Também dizer aqui aquelas questões da cobrança de fatura em suporte de papel e não quando é digital. Portanto, são estas, a nível das telecomunicações, os principais problemas e é o principal setor. Naturalmente, que há muito mais, também na compra e venda, na banca, na energia, que também é um tema que nos diz tanto, mas respondendo diretamente à questão, as telecomunicações atualmente e de há uns anos para cá, de facto, são o setor mais reclamado.
Não mudou, portanto, não é? Desde os últimos
Não
anos,
mudou.
esta parte. Nós tínhamos visto, ouvido na Terra Nova, e a Tânia, melhor que ninguém, nos poderá dizer, nestes últimos meses, muitas reclamações por parte das companhias que nos fornecem energia em casa, que decidiram aumentar a fatura sem dar cavaco a ninguém. Isto é legal.
É de facto, é uma questão que de facto preocupa a DECO, isto porque lá está, a energia tem vindo a encarecer e de facto a forma como está a ser transmitido não é claro e transparente. E depois, na verdade, o consumidor fica a saber só do atual ou do concreto, melhor dizendo, valor. que está ou que vai pagar efetivamente na fatura. Porquê? Porque é o acompanhamento da inflação. E por vezes, lá está, não está expressis verbis o valor, e nesse sentido, naturalmente, que nós consideramos que essa mensagem não está a ser bem passada e deverá efetivamente o valor ser comunicado de forma clara para que, de facto, o consumidor possa previamente saber. Naturalmente que tal situação passa-se nas telecomunicações, como também na energia. Na energia, o consumidor tem aqui uma possibilidade que muitas vezes podemos dizer que habituamos a um certo conforto, contratamos com uma determinada empresa, mas por que não estarmos atentos ao mercado e há essa possibilidade da mudança de comercializador de energia e por que não o consumidor, nesse sentido, ser mais proativo, no sentido de verificar efetivamente o que é que a nível preço, não é? Lhe interessa, porque há o simulador da ERSE. Que é sempre bom também passar aqui esta informação, que é a ERSE, a entidade reguladora do setor energético, que tem um simulador que todo e qualquer consumidor pode lançar mão, em que consegue, vamos dizer, verificar qual o comercializador e quais as propostas economicamente mais vantajosas, porque é isso que também nos interessa, não é? Porque o custo de vida está tão elevado que é importante nós também sabermos que temos ferramentas ao nosso dispor, que nos permitem perceber, quais são as opções de mercado que nos possam ser interessantes, para a nossa carteira, não é?
Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Nesta edição do Chá das 5, com a Telda das Salinas, hoje a doutora Tânia Santana, jurista ao serviço da DECO e hoje a dividir consigo, comigo também, conhecimento e boas práticas. Temos direitos, não é, Tânia? Mas também temos responsabilidades. Começamos pelos direitos, temos direito aqui.
Nós, enquanto consumidores, temos um direito fundamental, que é o direito à informação, não é? Nós, para transacionarmos de uma forma consciente, livre, devemos ter a prévia informação, ou seja, aquilo que em termos jurídicos é a informação pré-contratual, é o termo que se utiliza. E na verdade, e das muitas denúncias, reclamações que chegam à nossa associação, verificamos que muitas vezes esse direito do consumidor é atropelado. Porquê? Porque os contratos muitas vezes são celebrados sem que efetivamente o consumidor tenha toda a informação que necessita para decidir o seu processo de compra ou de subscrição de um serviço de uma forma esclarecida. Outro direito muito importante também é a qualidade dos bens e serviços. Ora, nós, enquanto consumidores, quando compramos ou quando subscrevemos, queremos coisa boa, queremos que o bem seja de qualidade. E nesse sentido, de facto, por vezes, esse direito também é atropelado, e nesses casos, claro, lá mais uma vez o consumidor proativo e diligente terá que efetivamente reclamar junto do prestador de serviço ou junto do vendedor, conforme o objeto do negócio, o seu direito. Outro direito, assim, que me lembro é o direito à segurança, não é? Os produtos, de facto, têm que ser seguros e, portanto, aí leva-me para outro tema. Nós tínhamos tema para uma tarde inteira.
No mínimo.
Lembro-me, efetivamente, daquelas transações tão comuns a nível online em que se compram produtos em sites que não são seguros e muitas vezes produtos. Estou-me a lembrar de produtos de cosmética ou outros produtos daqueles suplementos alimentares e, portanto, há que ter muito cuidado o que é que compramos e onde compramos, principalmente, não é? Porque, na verdade, podemos ir no intuito de termos e também gastar o menos possível, mas não podemos esquecer que quando compramos online há uma série de regras ou de cuidados que devemos observar para que de facto tudo corra pelo melhor. Lembro-me, por exemplo, de dizer que nós, quando compramos numa empresa online, primeiro devemos sempre comprar na União Europeia, depois, por causa da questão dos direitos que estão acautelados para o consumidor. Depois do HTTPS precedido do cadeado, porque o site é seguro. Comprar em redes sociais, péssima ideia. Porquê? Porque nós não sabemos o que é que está por detrás. Não sei, eu costumo dizer que com um clique criamos uma entidade, vamos assim chamar, numa rede social que vende algo, como também com um clique essa entidade desaparece. Não há morada, não há o número de identificação fiscal, não há as condições contratuais, não há o serviço pós-venda. Ou seja, são todas estas premissas que permitem ao consumidor uma compra esclarecida. E nesse sentido, lá está, é muito importante sermos cada vez mais, nesta sociedade de consumo que vivemos, consumidores proativos e perspicazes.
Uma buscazinha também na net no que diz respeito às compras online, doutora Tânia, ajuda sempre, não é? Ouvir as críticas, colocar a palavra,
Isso.
reclamação ao lado e ver o que é que
Tal e
falta
qual.
ali.
As opiniões, exatamente. É sempre bom fazermos uma prospeção de mercado online, vamos assim dizer, para também nos ajudar com experiências de outras pessoas a perceber se é algo que possamos avançar ou não. E lá está, uma nova realidade que cada vez mais que veio e ficou.
A par com os direitos, temos as responsabilidades, que também nos assistem. Quer lembrar-nos algumas, Tânia?
Ora bem, naturalmente que nós, consumidores, para efetivamente podermos exercer os nossos direitos, também temos determinados deveres. Por exemplo, no caso, estamos a falar das compras online. Nós temos o direito, nesse caso, de devolver, mas também temos o dever de efetivamente não estragar, não usar, não manipular e remeter, devolver nas devidas condições, assim como nos chegou. Também temos o dever, no caso, imagine, da garantia de um bem, de denunciar, ou seja, de reclamar, de uma forma mais simples, de reclamar o defeito em determinado prazo para que o nosso direito não seja precludido, ou seja, não seja perdido, não caia, não é? E portanto, lá está, é aqui uma relação, uma dança entre direitos e deveres que um consumidor informado, naturalmente, pronto, deverá observar, para que tudo corra pelo melhor, já não correndo, porque se nós estamos a reclamar, na verdade já não está a correr pelo melhor, mas de forma a diligenciar as coisas da melhor forma para que possa efetivamente haver ultrapassado esse constrangimento que surgiu.
E as pessoas reclamam mesmo, Tânia, ou muitas delas assumem o prejuízo e não dizem nada a ninguém por timidez, por vergonha?
É sim, Maria João. O que é que eu posso dizer? Eu já trabalho há alguns anos no âmbito aqui do direito de consumo, na nossa associação, e de facto nós podemos dizer que cada vez mais o consumidor é um consumidor com literacia, é um consumidor informado, que até sabe muitas vezes os seus direitos, porque lá está, também é mais digital e vai à procura de informação. E muitas vezes, quando chega à nossa associação, até já fez alguma abordagem junto da empresa, mas na verdade não consegue resolver diretamente. Mas ainda existem um segmento de consumidores que lá está, não são tão digitais ou não têm tanta literacia, porque a literacia também não se alcança só através do digital, mas não têm tanta literacia e acanham-se mais. E muitas vezes até vêm até à nossa associação por o passa-palavra, por um vizinho, um amigo: olha, eu fui lá e resolveram, e informaram. Outras vezes, possivelmente, também existem consumidores que pensam, e lá está, por falta de literacia: ah, eu fui enganado, mas se eu for para tribunal, vou gastar mais. E portanto não vou fazer nada, olha, vou pagar. Mas não é assim isto, porquê? Porque na verdade, muitas vezes, por falta de conhecimento, é bom que o consumidor saiba que existem muitos mecanismos que o ajudam na resolução dos seus conflitos e que são paralelos aos tribunais judiciais comuns e que são muito mais económicos, uns até gratuitos, que efetivamente ajudam o consumidor na pequena e média litigância, ou seja, nos pequenos e médios conflitos, vamos assim dizer. E portanto, não é bom calar. Alguma coisa correu pelo pior, a empresa não está a observar as obrigações que lhe são imputadas, há que efetivamente reunir a documentação, perceber a situação e há que reclamar. E reclamar, como eu costumo dizer, não tem nada a saber. É relatar os factos, é contar a história.
Por falar em histórias, recentemente a história assim mais gorducha que circula é não vendas a tua íris. Ai, sobre este
Pois.
tema, quer dizer alguma coisa, Tânia?
É assim, estes são as grandes novidades ou os grandes problemas que se advêm aqui do digital, não é? Porque hoje em dia, naturalmente, por causa da proteção de dados, isso nunca será uma boa ideia, não é? Porque lá está, agora está muito em cima da mesa a inteligência artificial, tudo aqui em volta do digital. Na verdade, o que é que eu ou o que é que nós aconselhamos aos consumidores? Sempre cautela, cautela, o que for bom demais há que desconfiar. Fotografar íris não parece que seja, ou permitir isso não seja um comportamento, possamos dizer, cauteloso e, portanto, devemos ser preventivos.
Porque é o mesmo que dizer, deixa-me comprar a tua impressão digital,
É
não é?
perigoso, não é? Claro. E sabe-se lá o que advém daí e a documentação eventualmente que é disponibilizada, que muitas vezes são letras pequeninas que não são facilmente evidenciadas e de fácil leitura, e portanto há que ter cautelas.
Outro tópico que eu não posso deixar de abordar, Tânia, nesta tarde. É o problema da habitação. De onde chegam mais reclamações? É por parte dos inquilinos, dos senhorios. Chega-vos muitas queixas também sobre esta temática, em cima do tema da habitação. Ou o
Sim,
trabalho.
a habitação. Não, a habitação é um assunto que é tratado pela DECO na perspectiva do arrendatário, do inquilino, não é? E, portanto, são várias as questões que nos vão surgindo, seja de uma atualização de rendas, seja de obras que o imóvel carece e não vão sendo feitas. Mais abordagens dos senhorios que não respeitam a lei no sentido da atualização de rendas e ultrapassam efetivamente o que está convencionado no contrato e o que está previsto na lei. A questão também dos apoios e da dificuldade de contactar as entidades visadas são alguns dos assuntos que chegam à DECO. Se me pergunta, é dos assuntos mais reclamados? Não se compadece, não é? Não tem nada a ver com situações de telecomunicações, de compra e venda, mas na verdade são assuntos e são denúncias que chegam à nossa associação e naturalmente que é um assunto que nos preocupa, porque na verdade as dificuldades da habitação são muitas, isso é do conhecimento público, e na verdade a nossa associação, lá está, junto também do Ministério da Habitação, efetivamente também tem se manifestado no sentido de evidenciar os problemas que chegam até à nossa associação pela voz dos consumidores.
Tânia Santana, jurista da DECO, hoje connosco no Chá das 5, nesta edição com o Hotel das Salinas, já quase no fecho, doutora Tânia, porque o tema é vasto e todos gostamos de consumir um bocadinho, embora se fale cada vez mais de diminuir a nossa pegada consumista e tal, dentro da sua área de saber, o que é que lhe dá mais prazer trabalhar, dividir conhecimento?
Assim, o direito do consumo é uma área muito interessante. Porquê? Porque versa sobre muitas temáticas, não é? E daí também os vários setores da atividade. A sustentabilidade, como a Maria João falou, de facto, é um tema que também nos é muito querido. Na verdade, mais até aqui na parte, no outro escopo da DECO, não é? Porque a DECO, além do gabinete de apoio ao consumidor, proteção financeira também aposta muito na formação, não é? Na formação, quer da comunidade, quer dos jovens, e o tema da sustentabilidade, de facto, é um tema de veras importante, porque, na verdade, não é? Cada vez mais é premente que o consumidor seja um consumidor sustentável, não é? Porque fazer escolhas mais amigas do ambiente, ter determinados comportamentos, para que de facto se possa fazer a diferença, porque lá está, Depois há outro problema que salta logo, as alterações climáticas, a questão da sustentabilidade e que cada vez mais, infelizmente, há aqueles fenómenos extremos, não é? Aquelas tempestades, ou o calor e os incêndios, e que vai bater mais uma vez com outra temática, que são os seguros. Ou seja, isto era tudo aqui, efetivamente, de mãos dadas, vamos assim dizer, não é? Porque depois acontece uma intempérie, acontece um incêndio. E se nós não tivermos seguros? Ou se tivermos e as nossas coberturas, nós pensamos que até estamos acautelados e, e as coberturas contratadas poderão ser diversas, mas muitas vezes o que é que nós notamos? E tivemos essa experiência num loco, infelizmente, há uns anos atrás, quando veio aqui aquela grande tempestade, um Leslie, em que surgiram aqui vários pedidos de ajuda e denúncias, em que ou tínhamos consumidores que não tinham seguros, e é muito difícil, só contando com o apoio estatal e municipal, ou então temos consumidores com apólices de seguros que pediam a nossa ajuda para participar do sinistro, estava a haver constrangimentos, com as seguradoras, ou então aqueles consumidores que tinham apólices, mas cujas coberturas, lá está, não. Se enquadravam, lá está, no que tinha sucedido, ou seja, na verdade tinham um seguro, mas que não cobria. Portanto, está tudo correlacionado. E se nós formos mais sustentáveis, tivermos mais padrões comportamentais amigos do ambiente, vamos assim dizer, lá está, vamos, se todos fizermos essa força, vamos tentar caminhar para que estes fenómenos que acontecem devido às alterações climáticas aconteçam menos vezes, não é? Porque. Infelizmente, as alterações climáticas é um problema que está em cima da mesa e cada vez mais nós, enquanto cidadãos, e agora já estou aqui a falar como cidadãos, estamos a sentir o impacto dessas alterações climáticas e, portanto, temos que mudar comportamentos.
Para finalizar, então, e prometo que esta é a última questão, porque sim, daria assunto para não só uma tarde, para muitas tardes. Mobilidade. Cada vez mais cidadãos e cidadãs a querer usar a sua bicicleta e outros meios de transporte que não o carro ou os transportes públicos. Na estrada, os nossos ciclistas têm dito, às vezes gritado, que não se sentem seguros. Também vos têm chegado reclamações nesta área?
Bem, algumas denúncias chegam à nossa associação, relativas à mobilidade, à questão da mobilidade. Não se prendem tanto, muitas vezes, com essas dificuldades, que agora mencionou, mas, por exemplo, questões a nível dos transportes públicos, de muitas vezes não haver. Compra-se o bilhete e depois não há um lugar disponível, as situações das greves, ou seja, situações mais contratuais, porque na verdade é aqui a tal relação de consumo que está na base aqui da questão. Agora, claro, a mobilidade também, lá está correlacionada com a sustentabilidade, não é? E essa questão da bicicleta e desses transportes mais alternativos e sustentáveis, vamos assim dizer, claro que são pertinentes, tendo em conta a questão que já tivemos a falar há pouco, mas as denúncias desses casos em concreto, de facto, isso ainda não recebemos.
Tânia, com tantos anos disto, situações insólitas, alguém a reclamar, sei lá, da sogra, ou do estado, ou dos pais, já lhe aconteceu alguma?
Insólitos há muitos. De facto, muitas vezes fazem com que nós lancemos umas boas gargalhadas, porque também é bom no nosso dia a dia quebrar um bocadinho e falar tanto em assuntos tão sérios, insólitos. Ah, como dá-lhe um pequeno exemplo numa situação que era do peso de um produto. Que pesava X congelado e depois de cozido pesava Y. E portanto a pessoa estava muito chateada porque o peso era diferente quando ele estava em estado de gelo e em estado cozido. Foi um insólito.
E foi à DECO reclamar.
Foi por mail.
Por mail, pronto. Doutora Tânia Santana, foi um gosto estar consigo de novo, desta vez com um chazinho à mistura, com um pouco mais de tempo para podermos aprender, sermos consumidores mais responsáveis e, como disse a Tânia também há pouco, mais sustentáveis também. Muito obrigada por tudo.
Obrigada a nós.
Assim que nos ouve, já sabe, esta entrevista, bem como todas as outras, vai depois ficar disponível em formato podcast para ouvir quando quiser. Tânia, no fecho, quer dividir contactos e formas para o público se achar que necessita entrar em contacto convosco?
Então, nós, Deco, a nível nacional, tem a nossa sede em Lisboa, mas também tem as nossas delegações, desde norte a sul, já aí também na Madeira. Temos a nossa delegação em Viana do Castelo, do Porto, nós aqui em Coimbra, que é a delegação centro. Temos também a nossa Ribatejo Oeste, Évora e Faro. Portanto, temos o nosso site, o Deco Associação, deco.pt. Portanto, facilmente conseguem todos os contactos, todas as delegações, independentemente do sítio do país em que se encontrem. E, portanto, os nossos e-mails, o nosso chat. Portanto, os pontos de contacto da Deco são vastos e, portanto, estamos aqui, estamos próximos e disponíveis para ajudar o consumidor hoje e sempre. Ok, obrigada, Maria João. Um beijinho,
Beijinho,
bom
bom
fim de
trabalho.
semana.
Tchau, tchau, até breve.
Obrigada.
Tchau, tchau, beijinho.
Obrigada.
Assim que nos ouve, bem-haja. Obrigada pela companhia. E Fernando, voltamos a ti e aos estúdios da Terra Nova.